Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo, quero acolher você e convidá-lo nos próximos minutos a refletirmos a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe neste domingo, que é o quinto domingo do tempo comum. Nós iremos refletir sobre o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Você se recorda que nós estamos iniciando a leitura do Evangelho de São Marcos? Então, Jesus começa a pregar o Evangelho, né, anunciando que o reino dos céus está próximo, chama os seus discípulos, e então vem aquela cena em que ele expulsa o demônio, né, de uma pessoa possessa na sinagoga. O Evangelho desse domingo é o Evangelho que segue imediatamente aquela cena, né, da expulsão do demônio. Jesus vai imediatamente para a casa de Simão e de André. Esse imediatamente está lá no original grego, colocando toda uma espécie de pressa. Jesus cura a sogra de Simão Pedro de uma febre que ela estava sofrendo, mas a narrativa ela é colocada por São Marcos como se fosse uma coisa assim meio atropelada, uma coisa atrás da outra, de uma forma bem compacta, de tal forma que em três versículos ele já conta tudo daquilo que é a cura da sogra de Simão. Por que é que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque essa realidade de que Jesus imediatamente já vai, como se aquilo que ele realizou na sinagoga estivesse intimamente ligado com o que ele vai fazer depois. E de fato está. Vamos lembrar que nós estamos num sábado. E num sábado, parece que é proibido trabalhar. É proibido fazer coisas. E Jesus parece que quebra esse repouso do sábado, quebra aqui de forma privada, quebra na intimidade da casa de Pedro, mas faz isso, quebra sim. E não somente isso, ele vai, cura a sogra de Pedro, que imediatamente começa a servi-los. Mas o que é que essa mulher está fazendo, trabalhando no dia de sábado? Servindo no dia de sábado. Então, aqui nós estamos diante de algo diferente. O que é que Jesus está nos ensinando? O que é que esse Evangelho quer nos falar? Deixa eu explicar para você de tal forma que a gente tenha aqui algo para aplicar na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, veja só. Jesus está aqui libertando esta mulher do poder de uma doença, da febre, para que ela sirva, para que ela seja uma servidora de Deus. Essa é a ideia que está por trás. É interessante que Jesus, ele entra na casa de Simão Pedro e ali diz que ele se aproximou e segurou a sua mão e ajudou-a a se levantar. A tradução está correta, está boa, mas existem algumas coisas que só o texto grego original consegue transmitir. Jesus se aproximou dela e agarrou a sua mão. Segurou é fraco. A palavra krateu, o verbo krateu, ele vem de, é um segurar com mão forte, com mão de poder. Existe inclusive uma expressão grega, pantokrator. Pantokrator é aquele que tem uma mão poderosa que tudo abarca. Deus é o Todo-Poderoso, porque a mão dele tudo alcança e tudo sustenta. Esse verbo krateu quer dizer isso. Só para você ter ideia que esse verbo não é somente segurar, quando esse verbo aparece em outros lugares no Evangelho, ele aparece, por exemplo, para descrever que Herodes mandou prender João Batista, ou seja, mandou segurar João Batista, mandou apreender João Batista com poder, com força, uma demonstração de força, né? Jesus, ele usa o verbo krateu também para levantar a menina morta, a filha de Jairo, né? Dizendo talitá cum. Jesus então usa, ele pega a sua mão e com força levanta a menina, levantando-a dos mortos. E assim por diante. Ou seja, não vou aqui me delongar e gastar tempo falando excessivamente das características desse verbo. O que interessa aqui é o seguinte: Jesus, com mão forte, tira a mulher, tira a sogra de Pedro da sua situação de indigência, da sua situação de necessitada ali na cama. Ela está acamada, ela está febril, ela está padecendo com a febre. Jesus então tira ela de lá e a febre, né, desaparece. A febre desaparece e ela começa a servi-los. A palavra servir aqui no original grego é diaconeu, é ser diácona, diaconisa, ou seja, ser uma servidora, aquela que está servindo Jesus. Meditando e rezando sobre esse evangelho, a passagem que me veio, não é, digamos assim, iluminando essa leitura foi exatamente aquela frase do Benedictus, ou seja, do cântico de Zacarias, lá no Evangelho de São Lucas, em que Zacarias diz assim, que Deus, né, prometeu, jurou a Abraão, nosso pai, que nos concederia que, libertos do poder do inimigo, libertos da mão do inimigo, nós os sirvamos sem temor, em sua presença, em santidade e em justiça todos os dias. Veja, Deus liberta para alguma coisa, Deus liberta para servi-lo, não é? Aqui o que Zacarias está dizendo é exatamente aquilo que foi vivido pelo povo de Israel que era escravo no Egito. O povo era escravo do faraó e Deus o liberta com poder, com mão poderosa, né? Esse pantocrator, né? Essa mão poderosa que intervém, com mão forte, Deus liberta o seu povo do poder do faraó do Egito. Para quê? Para poder servi-lo, né? Moisés, quando ele foi falar com o faraó, ele falou exatamente isso: deixa o meu povo ir para me oferecer sacrifício, culto, né? Para me cultuar. Então, é interessante isso e aqui está o centro daquilo que eu gostaria de refletir com vocês neste evangelho. Ou seja, Deus nos liberta com mão forte para que nós possamos servi-lo, né? Para que, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos sem temor, em santidade e justiça, na sua presença. Libertos para servir. Isso aqui é algo assim que, para o homem moderno, o homem atual, é algo que a gente não reflete com frequência, é algo que a gente poderia dizer assim, é bastante surpreendente para o homem moderno. Que é porque a gente pensa a liberdade sempre como uma liberdade de alguma coisa. Mas Deus, quando nos dá a liberdade, Ele nos dá a liberdade de alguma coisa, mas também para alguma coisa, né? Eu não sou somente livre do inimigo, como Jesus acaba de libertar aquele possesso na sinagoga e imediatamente ele vai e liberta com mão forte aquela pobre mulher que está na cama. Ele liberta de, né, do poder do inimigo. Ele liberta de, ele liberta da doença e do mal. Mas ele liberta também para. Ele liberta para que nós o sirvamos em santidade e justiça diante dele. Então, ali, imediatamente, a sogra de Pedro, que se levanta, agraciada por aquela mão forte de Cristo que tocou nela, ela se levanta para servi-los, para estar a serviço. Rompe-se aqui uma espécie de inércia, rompe-se o sábado, rompe-se, não é, uma espécie de descanso inerte para uma ação divina em que Ele nos salva, nos liberta, para que nós possamos servir verdadeiramente. Mas gostaria de aprofundar mais ainda esta ideia. Em que sentido? Os santos padres, quando falam desta passagem do Evangelho, da sogra de Simão Pedro, eles notam que a mulher está com febre. E numa linguagem, né, alegórica, eles veem nesta febre, né, o ardor da carne, né? Ou seja, o grande inimigo da nossa alma, o maior inimigo da nossa alma, que é a carne. Você sabe que são três inimigos dos quais nós precisamos nos libertar: é o diabo, o mundo e a carne. As pessoas têm uma dificuldade de entender o que é carne. As pessoas acham que carne é o corpo. Não é verdade. A carne não é o corpo. Na Bíblia, a carne é a alma. É a alma carnal, ou seja, é a alma dominada pelos prazeres do corpo, que é tão dominada e tão escravizada pelos prazeres do corpo, pobrezinha, que ela recebe o nome de carne. Embora ela seja a alma, ela ficou tão carnal que ela recebe o nome de carne. Quer dizer o quê? A nossa alma é aquilo que dentro de nós tem a capacidade de amar. Amar de verdade. Pois bem, nós precisamos ser libertos de, para ser libertos para. Eu preciso ser liberto da escravidão de ficar buscando os meus prazerzinhos pessoais, carnais, egoísticos, para ser liberto para amar, liberto para dar a minha vida e servir a Deus, dando a minha vida e amando de verdade. Nós somos chamados por Deus para amar, gente. Ninguém de nós nasceu para ser egoísta. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, as pessoas querem pregar o Evangelho, mas terminam adaptando num afã, numa vontade, num desejo de adaptar o Evangelho ao homem moderno, fazendo uma coisa que a Igreja nunca quis, que é adaptar o Evangelho ao homem carnal. Uma coisa é você adaptar o Evangelho de tal forma que você, que está me ouvindo, entenda. Outra coisa é eu adaptar o Evangelho de um jeito que você, que está me ouvindo, não se sinta incomodado. É claro que você tem que me entender. Mas se você me entender, se você está entendendo aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou dizendo para você, você tem que sair daqui extremamente incomodado, perturbado, querendo mudar de vida, insatisfeito com você mesmo. Se não houver isso, gente, não tem pregação, não é? Nós vemos no Evangelho aqui que Jesus, não é, com o pôr do sol, muitos doentes vieram e começaram a se reunir na porta da casa, e Jesus então curou a muitos, expulsou o demônio de outros, etc, etc. Depois que termina tudo isso, Jesus de madrugada sai para um lugar deserto para rezar. Simão, juntamente com outros companheiros, vão à caça de Jesus, dizendo: Jesus, estão te procurando. E Jesus diz assim: eu preciso ir para outras cidades, outras vilas, outros lugares, para ali também anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. Kerysso, em grego, o querigma, né? Eu tenho que fazer o anúncio, eu tenho que anunciar um Evangelho da liberdade de e da liberdade para, da liberdade do poder do inimigo e dos demônios. Por isso é que Jesus A primeira coisa que Jesus faz é expulsar demônios, mas é uma liberdade também para, uma liberdade para servir, uma liberdade, não é, que é para se doar, para amar. Isso é que precisa ser anunciado. E eu preciso anunciar isso em outros lugares, preciso anunciar mais e cada vez mais. Então vejam que o evangelho desse domingo, ele é um evangelho que tem uma profunda conexão com o evangelho do domingo passado. No domingo passado, a ênfase era, nós fomos libertos de. Nesse domingo, nós somos libertos para. No domingo passado, a ênfase está no fato de que o demônio nos acorrenta. Nós nos acorrentamos. Nesse domingo, a ênfase está no fato que nós precisamos de uma liberdade interior. Mas vejam que aquilo que realmente perturba nossa liberdade interior não é tanto o diabo ou o mundo. O maior inimigo da alma não é o diabo e o mundo. O maior inimigo da alma é o terceiro da lista, ou seja, a carne. Porque o Santo Tomás de Aquino diz assim que o inimigo ele é tão mais traiçoeiro e perigoso quanto mais íntimo ele é. É mais perigoso você ter um inimigo infiltrado dentro da cidade do que ter os inimigos enfileirados em exército lá fora, fora dos muros da cidade. Não é? É mais terrível o cavalo de Troia dentro da cidade de Troia do que as tropas, não é, gregas acampadas lá fora. Então, nós precisamos entender que a febre da sogra de Pedro nos lembra que essa liberdade interior que nós precisamos adquirir é exatamente o fato de que nós temos que parar de seguir os instintos e os prazeres carnais para libertos de, né, libertos dessa mentalidade carnal de prazerzinhos egoísticos, sermos livres para doar a vida, para servir a Jesus. Você vai dizer assim, mas padre, eu não tenho força, eu não tenho condições, como que eu vou fazer? Veja, eu luto com os meus vícios já há tantos anos, há décadas, eu luto com o vício do álcool, das drogas, da maconha, eu luto com o vício da prostituição, do adultério, do sexo fora do casamento, da masturbação, da pornografia, eu luto contra esses prazeres, contra esta febre que toma conta de mim, ou seja, contra esses prazeres carnais que assolam a minha alma, mas eu não tenho força. Bom, então é a hora de você fazer aquilo que os discípulos fazem no evangelho desse domingo. Assim que Jesus sai da sinagoga, imediatamente, né, eles foram contar a Jesus. Este imediatamente está lá no evangelho, né? A palavra imediatamente aparece duas vezes, né, nesta passagem. Quando Jesus imediatamente saiu da sinagoga e depois Jesus imediatamente, né, recebe a notícia de que a sogra de Pedro está com febre. Euthys em grego, né? Esse euthys aparece no versículo 29 e no versículo 30. Isso quer dizer o seguinte: se você está oprimido, né, pela febre carnal, imediatamente fale para Jesus. Imediatamente conte isto para Jesus, né? Cai euthys lego sinauto perialtes. E imediatamente contaram a ele, a Jesus, perialtes, a respeito dela. Ou seja, é uma prece, é uma oração. E essa oração, esta urgência, Ela precisa. Parte do seu coração essa prece, essa súplica confiante, sincera, imediatamente. Diga a Jesus a sua necessidade, peça a Ele e então Jesus, indo na direção dela, levantou-a, kratessas, tes heiros, kratessas, esse é o nosso verbo, krateuo, esse verbo que quer dizer tomar com a mão poderosa. Jesus, então, aqui o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Se você manifesta a sua fé na oração, Jesus virá como Pantocrator, como força de Deus. Ele virá para tirar você desta cama em que você, febril, está como escravo, de suas misérias e de seu egoísmo. Vamos crer nisto. E depois que nós, libertos, comecemos a servir trazendo, como no Evangelho desse domingo, tantos doentes, coxos, aleijados, possessos, pessoas necessitadas para Jesus, e rezemos e imitemos Jesus também, e vamos anunciar esse mesmo Evangelho nas cidades vizinhas. Essa realidade de rezar, encontrar em Cristo a força e ir servi-lo, servir Jesus, tanto fazendo bem às pessoas concretamente, como evangelizando, anunciando a Boa Nova. Esse é o Evangelho desse domingo, essa é, em síntese, essa realidade que foi vivida há milhares de anos atrás, lá no Egito, quando Israel foi liberta do faraó para servir a Deus e foi lembrado por São Zacarias, pai de São João Batista, dizendo que é a promessa de Deus. Creia na promessa de Deus, porque Ele prometeu a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do poder do inimigo, do poder do faraó, do poder de Satanás, do poder da febre de nossa carne, nós possamos servi-lo sem temor, na liberdade dos filhos de Deus, em santidade e em justiça todos os nossos dias. E aí depois nós podemos fazer aquilo que Zacarias diz de São João Batista. Nós podemos então anunciar ao seu povo a salvação pela remissão dos seus pecados. Também isso é serviço, servirmos e anunciarmos aquilo que são as maravilhas que Deus fez, faz e fará por cada um de nós. Que Deus abençoe você e que esse domingo seja, na Eucaristia, uma experiência maravilhosa em que você, liberto das mãos do inimigo, possa servir a Deus. Liberdade de, não a liberdade para. Deus abençoe você.